Hoje apresentamos um músico brasileiro que vive aqui em Washington, Michel Nirenberg, saxofonista que acaba de lançar o seu primeiro disco, Portrait, Retrato.
Eu sou a terceira geração de uma família que tem uma tradição musical já. Tanto meu pai quanto a minha mãe são músicos. O meu pai, ele é violista e ele tocava e ainda toca. Já tem mais de 30 anos na Orquestra Sinfônica Brasileira, que tem sede aqui no Rio de Janeiro. E a minha mãe é professora de piano. O pai do meu pai, o meu avô, Jacques Nirenberg, era um professor de violino, professor de música, violinista, e também foi professor da Escola de Música da UFRJ, que foi onde eu fiz também o meu curso de bacharelado, só que em saxofone, não em violino, né, como meu pai e meu avô fizeram. A tradição vem muito das cordas, né, mas eu acabei indo para um caminho um pouco diferente, né, com relação a um instrumento. Eu até estudei violino quando criança, estudei muitos anos de piano também, mas acabou que o saxofone se tornou o instrumento principal na minha vida.
Traiu a família?
Traiu é uma palavra meio forte, né? Eu não vou dizer que eu traí a família, porque eu fiz toda a educação clássica, eu segui esse caminho. Só que quando mais velho um pouco, assim, na adolescência, eu comecei a explorar outros instrumentos e a explorar outras possibilidades. E eu comecei a estudar outros estilos de música, né? Não só a música de concerto, a música erudita, que a gente chama, né? E o saxofone meio que foi uma consequência até que natural disso, né? Eu comecei a estudar saxofone porque eu gostava muito de jazz. E quando adolescente, minha mãe comprou lá um CD de jazz que era do Charlie Parker, era o primeiro CD, assim, que eu me lembro bem de uma coleção aqui da Folha de São Paulo, um jornal. E aí eu comecei a ouvir aquele som, eu gostava muito, assim. E aí o saxofone também foi meio que junto com isso tudo. Foram vários fatores ao mesmo tempo que me levaram a... Eu não vou dizer trair, porque eu acho que é muito forte dizer isso, mas explorar outras possibilidades sonoras, né? E aí foi natural, foi um caminho natural pro saxofone, entendeu?
Charlie Parker teve influência em ti?
Ah, pode-se dizer que teve, com certeza. Eu ouvi aquela Mus de Mut, principalmente aquele standard dele e aquela interpretação ágil e aquele som diferente, enfim, tudo era uma coisa muito, muito nova, né? Quer dizer, mesmo ele fez a carreira dele lá nos anos 40 e tudo, mas para mim aquele momento era um momento muito de uau, o que é isso aqui, cara? Quem é esse cara aqui, entendeu? O que ele está fazendo? Deixa eu ouvir de novo. Aí eu ficava ouvindo e me atraía, sabe? Tipo, um imã pra coisa.
Fale-me deste disco, como é que optou por gravar o Choro, o músico de jazz, o que é que este disco tem para nos oferecer?
Esse é um disco de música brasileira, música instrumental brasileira contemporânea. Então eu gravei, é um retrato meu, literalmente, a capa é um retrato meu, e é um retrato musical meu também. Eu fiz questão de escolher um repertório que eu me identifico, tanto é que eu gravei alguns choros pela minha formação aqui no Brasil no saxofone, ter começado muito em roda de choro e tocar com o pessoal aqui. E aí eu gravei também uma composição do Duke Ellington, a Caravan, é um arranjo também com sabor brasileiro, com alguns ritmos diferentes, mas é a composição original do Ellington. E também tem no disco Beatriz, né, por exemplo, que é uma canção famosa aqui, muito, muito famoso pelo Milton Nascimento, cantor maravilhoso, que interpretou essa música e deixou marcada aí para sempre. Eu fiquei tão inspirado por essa gravação que eu resolvi fazer uma interpretação instrumental dela. Então, na verdade, esse disco ele tem uma gama de influências que vem da música brasileira, principalmente, mas com uma pegada jazzística também muito forte, tanto pelo tempo que eu passei nos Estados Unidos estudando jazz e tendo essa influência, quanto pelo mestrado. Então, foi assim, eu acho que eu posso dizer que esse é um disco de música instrumental brasileira contemporânea, onde você ouve essa gama de estilos do Brasil junto com uma influência forte dos Estados Unidos.
O disco vai ser lançado em breve no Brasil. Espera também colocar em outras partes do mundo.
Com certeza. No dia 23 agora de julho, nós temos uma... vai ser o lançamento do CD aqui no Rio de Janeiro. A gente está com um show marcado no Teatro Solar de Botafogo às 9 horas da noite, um sábado, agora dia 23. E a gente, nós também estamos marcando, ainda não tem uma data definida, mas em São Paulo, e com a ideia também de continuar essa divulgação desse trabalho, tanto na minha volta para os Estados Unidos, quanto para outras partes do mundo, né?
E tem tido, nesta presença em DC, tem tido algum contacto com músicos desses? É verdade que há muito poucos, mas músicos africanos, músicos brasileiros?
DC é uma cidade global que tem gente de tudo que é lugar, e o que é uma coisa muito boa, principalmente do ponto de vista artístico, do ponto de vista musical, cultural. Eu acho que essa confluência de culturas gera um ambiente propício para essa troca, para esse compartilhamento, que é muito interessante quando você é compositor e você quer desenvolver a partir disso. Então, eu tenho algumas pessoas tenho alguns amigos de diferentes partes do mundo, assim, que eu conheci lá em DC, né? Acho que essa cidade, ela dá essa margem para essa interpretação, para esse misto, né, cultural.
Michel Nirenberg, saxofonista carioca, marca o início da sua carreira discográfica com Portrait, Retrato. É o início de uma etapa.
Essa pergunta é difícil de responder, né? Eu acho que... Bom, eu estou muito feliz, assim, com a repercussão que o Portrait está tendo e do jeito que as coisas estão se desenvolvendo. Eu acho que o objetivo é continuar nesse caminho, continuar desenvolvendo o trabalho musical, continuar expandindo a música instrumental de uma maneira geral no mundo e poder compartilhar cada vez mais o que isso tem a oferecer. Apesar de eu ser brasileiro, de eu ser do Rio de Janeiro, eu acho que a música ela tem um espaço maior do que essa coisa regional, nacional-regional. Eu acho que ela tem o poder de conectar pessoas de diversas áreas do planeta de uma maneira natural, onde todos ganham, né? Então, eu diria que é continuar nesse caminho, continuar trilhando, fazendo show, tentando chegar em lugares novos, né? Você disse, interesse em países lusófonos, né? Com certeza, eu nunca tive a oportunidade ainda, quem sabe no futuro, de me apresentar na Angola ou Moçambique, ou outros países na África, ou enfim. Então, acho que por aí. Eu acho que isso seria talvez o objetivo agora, que eu consigo responder por enquanto.
Vai continuar na música instrumental, apesar de parecer que o mercado é mais dominado pela pop e por aquela música imediata?
Bom, esse CD é de música instrumental. O futuro, eu digo que o futuro a Deus pertence. Então, quem sabe no futuro de alguma parceria com alguma cantora ou com algum cantor, ou eu mesmo comece a desenvolver letras, mas a princípio minha formação me levou para o caminho da música instrumental. Talvez por ter me formado como músico clássico primeiro. Mas, assim, eu não fecho as portas para essas possibilidades. Eu acho que tudo é música, sabe? Então, tanto instrumental quanto vocal são só diferentes áreas, mas no fundo, no final, é tudo música e tudo tem o mesmo objetivo. Então a gente vai vendo.
Tem alguma coisa, Michel, que gostaria de partilhar com o mundo que eu não tenha mencionado?
Nossa, partilhar com o mundo? Cara, assim, acho que do jeito que as coisas estão, a gente vê tanta coisa surreal acontecendo, intolerância, ódio, pessoas que têm raiva uma das outras, muitas vezes sem nem saber o motivo, porque elas são induzidas a pensar dessa maneira. Eu acho que se eu tivesse que dizer alguma coisa, eu diria mais como um ser humano do que como um músico. Acho que eu tive a oportunidade de ter a música na minha vida e mostrar que ela traz tolerância, ela traz amor, ela traz as pessoas mais próximas, mesmo sendo pessoas diferentes, muitas vezes. Acho que a gente não tem que afastar a diferença, a gente tem que celebrar as diferenças. E isso é importante, sabe? As pessoas muitas vezes não têm nem educação para perceber isso, né? É uma questão de você ser ensinado a amar. E eu não estou nem querendo recitar a religião X ou Y, só estou dizendo que é uma coisa básica do ser humano que muitas vezes a gente perde de vista por não ter essa orientação. E eu, felizmente, cara, como músico, isso bate em mim o tempo inteiro, né? Assim, é isso que importa. Tem um objetivo, a música tem um objetivo. As pessoas têm música nas suas vidas por tem algum motivo para isso acontecer. Não cai do céu e ninguém sabe. Faz bem, as pessoas se sentem bem, as pessoas se conectam melhor. E eu acho que é por aí, cara. Pensar nesse caminho e tentar ser um pouco mais tolerante com o outro, sabe?
E se calhar a sua música ajude também a relaxar as mentes das pessoas, se calhar.
O meu objetivo como músico, como artista, é compartilhar isso, é deixar isso, é conectar com o público, é conectar com as pessoas que vão ao show e que elas sintam isso, que no final elas saiam com essa sensação de que, cara, estou me sentindo melhor porque a música me faz bem, porque essa música me fez me sentir assim. E acho que a gente tem que buscar isso, sabe? É uma busca constante do ser humano. E se a gente não tem isso na vida, fica uma coisa quase que vazia, né? Fica não tem nem o porquê de você... Eu só estou dizendo isso assim porque eu vejo... A gente viu, né, essas tantas coisas ruins que acontecem diariamente, infelizmente. Então, muitas vezes é por causa... Vem dessa falta de amor ao próximo. E eu acho que a música tem esse poder de dar amor.
Michel Nirenberg, jovem saxofonista brasileiro que vive aqui em Washington, e os caminhos da sua música. Acaba de publicar o seu primeiro CD, intitulado Portrait, Retrato. Foi a página de artes, aqui na Voz da América, comigo, Amécio Miguel.